Entre Estado. E por aqui na Rádio, o Observador continua o ciclo de explicadores especiais dedicados ao Orçamento de Estado para o próximo ano, para 2022, com a participação de diferentes fiscalistas da consultora Deloitte, um programa que é moderado pela jornalista Judite França, com a participação de diferentes personalidades. Mas, Judite França, vamos primeiro ao tema.
Neste dia...
Agora sim. Ora, vamos falar de englobamento obrigatório no IRS com o fiscalista Ricardo Reis. Ricardo Reis, obrigada por estar connosco. Antes de mais, vamos começar pelo início. O que é o englobamento obrigatório?
Boa tarde, Judite. O englobamento obrigatório é uma alteração que está prevista e que reverte um regime opcional que atualmente existe no código do IRS, que prevê que os contribuintes possam tributar separadamente certo tipo de rendimentos. Estamos a falar de rendimentos como juros, dividendos, rendimentos prediais e mais-valia de ações ou obrigações. Este tipo de rendimentos, como eu dizia, por opção do sujeito passivo, podem ser tributados de forma autónoma e, por isso, não ser agrupados aos restantes rendimentos para determinação de taxas. Aquelas taxas progressivas dos escalões que temos ouvido falar.
As taxas gerais do IRS.
As taxas gerais do IRS. Por isso, o englobamento, que significa? O englobamento obrigatório significa que este regime deixaria de ser opcional e passaria a ser obrigatório, ou seja, as pessoas passariam a ter que englobar todos estes rendimentos com os restantes rendimentos e assim determinar a taxa de tributação de acordo com o valor global do seu rendimento agregado.
Que tipo de rendimentos ficam de fora e o que é que é afetado por esta alteração?
Pronto, neste momento o Código de IRS prevê é que, de facto, como eu dizia há pouco, juros, dividendos, rendimentos prediais e mais-valias mobiliárias, de ações e obrigações, possam então ser tributados autonomamente. A proposta do Orçamento do Estado que o Governo fez entregar no Parlamento prevê que este englobamento obrigatório passe agora a incidir sobre as mais-valias de ações de curto prazo, ou seja, ações cuja alienação aconteceu menos do que 365 dias depois da sua aquisição. Nestes casos, e apenas para os sujeitos passivos que tenham o rendimento do último escalão, por isso qualquer coisa como aproximadamente 75 mil euros, nestes casos passarão a ser englobados obrigatoriamente, o que significa que os restantes casos dos juros, dividendos, rendimentos prediais e as outras mais-valias, esses continuarão de englobamento opcional.
E que normalmente, enfim, as pessoas preferem a taxa liberatória de 28%. Dizia num artigo de opinião publicado no Observador que esta medida, para si, já tem uma morte anunciada. Porquê?
Sim, precisamente por isso, porque falava-se, na preparação para este orçamento, falava-se do englobamento obrigatório das restantes categorias e, por isso, que este englobamento obrigatório passasse a incidir sobre todos os rendimentos que atualmente podem ser tributados de forma separada. E aquilo que nós vemos é que, já logo na proposta, aquilo que nos é proposto é que apenas as mais-valias mobiliárias, e mesmo assim só parte delas, disse aquelas que resultam da alienação de ações detidas por menos de 365 dias, é que são englobadas. Ou seja, todos os outros rendimentos manterão o seu regime de englobamento opcional.
Portanto, há uma quebra da neutralidade entre os diversos tipos de investimento.
Ah, exatamente. E por isso aquilo que nós vemos é, desde já, uma diminuição da intensidade daquilo que é o englobamento obrigatório e que, a meu ver, está relacionado com o facto de o englobamento fazer parte, no englobamento, pelo contrário, a tributação em separado faz parte da coerência do sistema fiscal. E por isso, tornar obrigatório para as restantes categorias de rendimentos era, em si mesmo e por si só, uma reforma fiscal. E por isso, aquilo que nós vemos é que, de facto, apenas as mais-valias, mesmo estas, só parte delas, é que serão englobadas e, por isso, haverá que manter a coerência e a neutralidade, como dizia, entre os diferentes tipos de rendimentos.
Esta alteração pode ter influência na decisão do que as pessoas decidem investir, que tipo de instrumentos decidem usar, neste caso, muitas vezes, para acrescentar ao rendimento que têm do trabalho. Por exemplo, é possível que a Bolsa Nacional, neste caso a Bolsa Nacional, sofra com esta alteração?
É sempre possível, naturalmente, havendo uma alteração, a possibilidade existe. Não existem dados para saber qual é a intensidade e o grau, o mecanismo repercussor entre esta alteração e esse impacto no mercado de capitais. Uma coisa que é possível dizer é que qualquer alteração afeta os mercados, e por isso esta também, e mais a complexificação, por isso o aumento da complexidade do regime de tributação afastará naturalmente investidores para certo tipo de aplicações, certo tipo de investimentos. Por exemplo, nós agora temos uma situação em que o investidor, quando compra uma ação, quando realizar o ganho na sequência da venda desta ação, ele terá uma tributação a uma taxa superior ou uma taxa mais baixa, consoante o período de tempo que vai deter a ação. Uhum. O que significa que ele vai avaliar as cotações diárias do seu título e vai decidir alienar ou manter o seu título, não só em função do desempenho do mercado e dos indicadores que tiver relativamente à performance financeira deste título, como também em relação ao regime fiscal, e por isso vai naturalmente afetar as decisões, não só no momento da alienação, como naturalmente também no momento da compra, porque a simples possibilidade de os ganhos serem coercados numa taxa superior pode naturalmente inibir investidores deste tipo de aplicações.
Uma das críticas que temos ouvido é que esta proposta irá afetar o pequeno investidor individual, mas que o grande investidor, que tenha um portfólio enfim, diversificado, mas considerável, vai encontrar alternativas. Por exemplo, passar estes instrumentos especulativos para uma empresa. Isso é possível?
É assim, não é possível enquanto instrumento de planeamento fiscal. Ou seja, é possível que a estruturação dos investimentos de forma diferenciada produza resultados fiscais diferentes. Mas o parqueamento de títulos em sociedades e em veículos de investimento faz alterar o regime fiscal e transporta o regime fiscal para um nível completamente diferente, neste caso ao nível do IRC. E naturalmente, dependendo depois da fórmula do veículo que vier a ser estruturado, também naturalmente o regime de IRC pode ser distinto. Por isso não creio que
isso aconteça.
Aconteça como forma de planeamento fiscal.
Uhum. Falava há pouco desta questão das mais-valias e havia outra, enfim, outra questão que se punha, que era as empresas passarem a preferir emitir dívida porque essas obrigações continuam com uma taxa inferior, e isto também pode ser uma consequência?
Sim, pode, naturalmente. Ou seja, o que nós temos é que as mais-valias vão ter um regime fiscal diferente dos dividendos. Ou seja, a mais-valia, consoante o prazo de detenção das ações, os ganhos que forem produzidos na sequência da alienação dessas ações, podem ter um regime de tributação diferenciado dos dividendos. E isto causa um desequilíbrio. Um desequilíbrio que, naturalmente, neste caso, pode favorecer o dividendo. E aquilo que salta também é no equilíbrio entre aquilo que é a tributação dos dividendos e aquilo que é a tributação dos juros. Por isso, uma das razões pelas quais os dividendos terão sido deixados de fora deste englobamento obrigatório tem a ver precisamente com isso, com a circunstância de os dividendos já serem tributados por metade do seu valor para a eliminação da dupla tributação económica. Por isso, a tributação das mais-valias por um lado, os dividendos por outro, e a forma como tudo se integra com a tributação dos juros, tem naturalmente repercussões depois nas decisões da alocação da poupança que os investidores vão tendo entre ações por um lado e capital social nessa medida e obrigações por outro e dívida nessa outra medida, e por isso agravar a tributação de uma coisa em detrimento da outra pode naturalmente fazer afetar as decisões de investimento e com isso as decisões de financiamento do lado de quem recebe as aplicações, que são as empresas.
Fez umas contas no nosso programa O Café e as Contas, em que mostrava que era possível, com as taxas de IRS que estão em vigor, no fundo quem ganhava mais, quem poderia ganhar mais, ficava com menos líquido. Quer-nos explicar como é que isso funciona?
Sim, funciona de uma maneira relativamente simples de explicar. Tem a ver com o seguinte: o englobamento torna-se obrigatório para as mais-valias que sejam oferidas por sujeitos passivos, cujo rendimento é, como eu dizia há pouco, transportado para um valor superior a 75 mil euros. O que significa que há situações em que ganhar mais um conjunto, um determinado valor de um rendimento, faz com que esse rendimento seja tributado a uma taxa que é muito superior à taxa de 28%, que é aquela que vigora quando não é obrigatório o englobamento. Ou seja, um salto de fronteira que faz com que o investidor agrave a sua tributação por uma taxa de 48%, pode ser um salto de minuto. E, por isso, uma taxa agravada sobre um rendimento que é maior pode produzir um rendimento líquido que é inferior àquele que resultaria se o investidor não oferecesse o rendimento mais-valia que agora passa a ser obrigatório. Ou seja, quem ganha um rendimento bruto maior, fruto de uma taxa de tributação superior também, pode acabar por ter um rendimento líquido inferior. E era isso que eu queria enfatizar, no sentido de dizer que um sistema fiscal que acaba por resultar em que alguém que ganha mais antes de impostos fica com menos depois de impostos, não é um sistema fiscal justo, porque está com uma progressividade que é desmesurada, exagerada.
E, portanto, isto significa que há aqui uma distorção que, enfim, não faz muito sentido. Acha que é possível que isto sofra alterações em sede de especialidade?
Sim, acho que é absolutamente possível. Existem técnicas de formulação legislativa que inibem este resultado, nomeadamente a aplicação das taxas progressivas e o salto de taxa não ser tão abrupto. Neste caso, estamos a falar de uma possibilidade de assalto, o agravamento da taxa ser de tal maneira desmesurado que acaba por não compensar o aumento do rendimento que é oferido. Por isso não é uma verdadeira progressividade, porque há um salto que é abrupto.
Só para terminar, Ricardo Reis, a receita que o Estado espera arrecadar com esta medida irá para reforçar o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Mas, pelas contas que temos no orçamento, esse valor é relativamente baixo.
Sim, o valor que está previsto arrecadar com esta medida são cerca de 10 milhões de euros, por isso é uma medida que não vale pela receita que produz, vale pelo símbolo, é meramente simbólica naquilo que é a vontade do Governo aderir a algumas pretensões que têm vindo a ser propostas para alguns partidos, mas que se calhar têm mais prejuízo naquilo que pode impactar o comportamento dos agentes e os mercados do que o benefício que efetivamente permite arrecadar.
Ricardo Reis, fiscalista da consultora Deloitte, obrigada pelos esclarecimentos que nos deu aqui em mais um episódio do Explicador sobre o Orçamento de Estado.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.